Fundamental para o desenvolvimento dos países, a inovação tecnológica é tema de obra. Está sendo lançado nesta semana o livro Inovação no Brasil, Avançando o Desenvolvimento do Século XXI, em língua inglesa, escrito por pesquisadores do MIT e brasileiros. O capítulo Política de Inovação no Brasil, desde 2003, é de autoria do professor Glauco Arbix, professor do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, coordenador do Observatório da Inovação do IEA, um Instituto de Estudos Avançados aqui da USP, colunista da rádio. Bom dia, professor.
Bom dia, tudo bem com você?
Tudo ótimo, professor. Obrigada por conversar conosco sobre este tema, inovação tecnológica no Brasil. Explica um pouco para a gente a motivação dessa obra que reúne, então, ensaios de diversos pesquisadores sobre inovação aqui no Brasil.
Isso, foi um trabalho conjunto entre pesquisadores do MIT, que é a universidade americana, uma das mais importantes do mundo, e vários pesquisadores brasileiros. São um grupo, algo em torno de 12, 14 pesquisadores que se somaram a mais uma legião de outros pesquisadores. O trabalho durou em torno de 5 anos, envolveu mais de 100 pessoas de várias partes do mundo, e tem um diagnóstico muito, muito bom, muito bem feito sobre a questão da inovação e tecnologia no Brasil e apresenta uma série grande de proposta. Um livro super importante, saiu em inglês agora, mas a versão em português deve estar saindo. Inclusive, nós temos o lançamento do livro hoje à tarde, a partir das 6:30, no MAM, no Museu de Arte Moderna do Ibirapuera.
Professor, então é uma tentativa de explicar como é a inovação no Brasil, como tem sido feito, ou é a grande perspectiva sobre o que ainda está por vir sobre a inovação no Brasil?
As duas coisas. Primeiro, tem uma avaliação do que está sendo feito. O Brasil melhorou muito nos últimos anos, em termos de ambiente, em termos de legislação, de marco regulatório, de incentivos, de programas. Então, o Brasil não deve muito para praticamente nenhum país do mundo em termos de instrumentos e ferramentas para desenvolver tecnologia. O que o Brasil tem são falhas, lacunas históricas, são chamadas estruturais, né? Em que, veja, você tem financiamento público, instrumentos, mas o financiamento, ele vem um ano, outro ano não vem, ele corta, ele é interrompido, ou ele é contingenciado. Chame como quiser, as verbas deixam de fluir, então você deixa de ter o suporte necessário para as empresas. A parte toda jurídica tem avanços importantes, mas nós continuamos tendo uma série de pontos que geram insegurança para as empresas. Isso atrapalha investimento, impostos, burocracia, custo de energia, tudo isso atrapalha. Se você somar essa situação com uma dificuldade grande das empresas em desenvolverem boas técnicas de gerenciamento, de gestão e de decisão estratégica, o Brasil tradicionalmente tem uma economia que não é muito inovadora, não sei, em algumas áreas, que são muito respeitadas, evidentemente. E se você pensar que o suporte que a universidade pode dar é muito grande, né, pela criatividade, pela inventividade do que é feito, e as relações entre universidade e empresa são mal estabelecidas no Brasil, então tem um quadro que não é um quadro amigável à inovação. E o problema é que a inovação é chave para você desenvolver a economia, é chave para você aumentar a produtividade, é chave para você colocar o país num patamar superior. Significa atenção de governo, significa estabilidade nas regras, das políticas, dos programas, é tudo aquilo que, infelizmente, não está acontecendo, né? Esse é o ponto chave, é um ponto que deixa a gente bastante preocupado no momento atual.
Sem dúvida. O senhor mesmo já disse, né? Justamente no momento de crise, os planos para a inovação é que vão para a gaveta, né? É muito contraditório isso. Agora, professor, queria que o senhor falasse também sobre a capacitação, capital humano nessa área, formação de profissionais, que exige né, um contingente importante de formação aí desses profissionais, né? Como é que o Brasil está nisso?
Não tem a menor dúvida, você tem toda a razão. Essa é a parte importante. Não adianta pensar que inovação é você ter algum equipamento.
É só máquina, né?
Veja, tem que ter as pessoas que pensam, que desenham essas máquinas, que fazem as máquinas e fazem elas funcionarem, certo? Então, isso, em termos práticos, dentro das empresas, significa engenharia, significa gente que consegue juntar engenharia com problemas sociais, gente que junta problemas sociais com a parte de física, química, matemática. A inovação é uma atividade de encruzilhada, ela precisa de muitas vertentes. É do choque que nascem as boas ideias, que nascem os bons produtos, entende? E o Brasil tem que fazer um esforço gigantesco para educar a sua população, aqueles que trabalham, né? Essa é a questão fundamental. E a gente, quando a gente olha para o sistema de inovação brasileiro, como eu disse para você, que tem avanços importantes, ele falha porque ele emperra, entende? Ele não funciona, porque o governo falha, porque as empresas, diante do espírito de crise, elas param. Quando a crise é mais forte, como agora, elas põem na gaveta mesmo os planos de inovação. É como se a gente falasse, olha, eu preciso de inovação para crescer, eu preciso de inovação para fazer, para destravar a economia, mas nesse momento eu me retraio porque eu não tenho confiança no que eu estou vendo. Eu não tenho como arriscar o que estão pedindo para arriscar. Então a gente entra num círculo que é muito ruim, entende? É um círculo vicioso que não ajuda o país, porque precisa de inovação para crescer, mas como a economia está ruim, eu acabo não buscando a inovação. Preciso de gente, mas como a economia está mais ou menos, o que acontece é que eu corto a verba das universidades, eu deixo de formar gerações e gerações de pessoas. Tem decisões que a gente tem que tomar. Todo mundo sabe que o cobertor é curto, que há problemas fiscais no Brasil, que não tem recursos em última instância, mas é preciso ter prioridade, a gente precisa saber o que cortar, o que parar, o que fazer. Isso vale para o governo, vale para as empresas e vale para as universidades. Nós temos que saber o que precisa, o que pode ser cortado e o que não pode ser cortado. O que pode ser interrompido e o que não pode ser interrompido. E eu falo claramente, educação, ciência, tecnologia e inovação não pode parar em nenhum lugar do mundo, porque não há país desenvolvido que conseguiu alcançar um estatuto legal, um status legal para a sua população, com qualidade de vida decente, sem educação, sem tecnologia. Essa é a realidade.
Porque ele é a perspectiva, ele projeta o futuro, né? Você está projetando o que vai ser daqui aos próximos anos, a próxima década.
Então, e se a gente pensar que a gente está vivendo uma situação ruim hoje, é porque muita coisa poderia ter sido feita também no passado, entende? Não se trata de dizer antes estava tudo certo, agora está ruim. A gente vem numa situação em que o investimento em educação, ciência, tecnologia e inovação não é uma constante na história do país, não é uma prioridade claramente colocada. Veja a nossa universidade, das três unicórnios, são chamadas empresas que valem mais de US$1 bilhão, veja você, né? Das seis unicórnios que o Brasil tem, né? Quatro nasceram aí na USP, entende? E nunca você olha, fala assim, bom, a USP está sendo incentivada para melhorar, claro. Não, nós temos uma CPI agora para avaliar, ninguém sabe o que, entende? Então, você percebe, você cria uma animosidade, você constrange a formação das pessoas, se constrange a nossa criatividade e a vontade de falar, bom, mas então eu vou parar o que eu estou fazendo. E é exatamente o que não pode acontecer.
De toda forma, professor, o livro está aí para mostrar que muita coisa evoluiu, a gente conseguiu nesse sistema de inovação melhorar leis, a gente tem aí, nós estamos já com a estrutura montada, precisa é continuar. Quer dizer, o livro traz isso, traz o balanço, mas traz a perspectiva também do que pode ser feito. É considerar isso como prioridade, né? E não é só, é gente do mundo todo interessado nisso, né? Porque é um caminho muito grande, né? Um espaço muito grande para investir no Brasil nessa área. Isso é óbvio, né?
Não, isso é chave para nós. Veja, o mundo vive transformações gigantescas. O Brasil corre o risco, mais uma vez, porque já perdeu nos anos 70 na época da microeletrônica, entendeu? O Brasil perdeu o bonde quando passou na frente da gente. Nós corremos o risco de perder de novo agora a onda da inteligência artificial, da robótica avançada, de tudo que está acontecendo no mundo, que já está impactando a vida das pessoas. Quando a gente pega um celular, quando a gente assiste TV, usa a internet, o computador, nós precisamos ficar à margem disso mais uma vez, gente. Uhum. Entende? O país não merece isso. Esse é o ponto, entende?
Justamente. Tem muita gente interessada no sistema do Brasil, no sistema de inovação, na capacidade do Brasil, né, em realizar essas inovações tecnológicas. Inovação no Brasil, avançando o desenvolvimento do século XX, que foi lançado, como a gente disse, em língua inglesa, mas vem logo a versão em português, né, professor?
Isso. O Brasil tem muita gente interessada, tem muita gente capaz no Brasil, ainda que sejam poucos, mas que nós precisamos aumentar. Mas nós podemos fazer, o Brasil tem um grupo de empresas avançadas, o Brasil tem universidades
diferentes. Tem tudo.
E você percebe? Nós temos que persistir, insistir e aprofundar as nossas prioridades, investir na formação das pessoas, entende? A qualidade do que nós fazemos é fundamental, entende? Uhum. A ignorância não ajuda nada, não ajuda ninguém. A gente não consegue viver melhor, não consegue elevar. Veja, a produtividade brasileira hoje é 1/4 da produtividade dos Estados Unidos. Sabe o que significa isso em termos não do economês? Significa que o trabalhador brasileiro vai trabalhar 4 vezes mais do que um trabalhador americano fazendo a mesma coisa. É simples, entende? As pessoas entendem.
É isso mesmo. Está feito o alerta, mais uma vez, sobre a importância do estudo, da pesquisa da área de educação. Professor Glauco Arbix, que participa desse trabalho, dessa obra, desse livro que está sendo lançado sobre inovação no Brasil. Muito obrigada, professor.
Obrigado a você. Bom dia para todos os seus ouvintes.